Bezat Hashem, Dav Chav Gimel, Tzitado de Krituto. Olá pessoal, bem-vindos ao novo Dav Shalom Aleichem. Estamos Dav Chav Bet Amud Bet, na sétima linha de baixo, começando uma Mishnah. A Isha Shevia Hatat Auf. Então, quando a mulher dá a luz, como a gente já viu, ela tem que trazer dois sacrifícios. Um para o Hatat e um para o Olá. Então, saiu algo do ventre dela. E a gente não sabia nesse momento se é um feto ou outra coisa, ou seja, se é algo que se classifica como um Vlad, como um feto que obriga ela aos sacrifícios, ou não. E ela foi para o Beit HaMikdash e trouxe um pássaro para o sacrifício de Hatat. Na dúvida, ela trouxe o pássaro. Então, Imatirunim lekanu dala sheyalda vadai, tasena vadai, shemimim shei mevialu da, mevialu da. Então o que aconteceu foi que ela levou o pássaro para o Beit HaMikdash. O pássaro não foi abatido ainda. E descobrimos que isso que saiu do ventre dela era sim um feto. Então ela está obrigada agora a trazer a Olá e o Hatat. Quando ela trouxe o pássaro, era uma dúvida. O pássaro não foi abatido ainda e isso se transformou numa certeza. Esclarecemos que ela está obrigada aos sacrifícios, não só uma dúvida, agora está definitivamente obrigada. Então o coelho vai sacrificar o pássaro para o Hatat. Porque o mesmo pássaro que ela traria no caso de dúvida, ela traz no caso de certeza, é o mesmo tipo de pássaro. Então agora é uma certeza, esse pássaro vai ser sacrificado para o Hatat com certeza. Agora vamos entrar no assunto do resto da Mishnah, a longa Mishnah. Hatiha shel chulin vehatiha shel kodesh. Na frente da pessoa tem um pedaço de carne laica, um outro pedaço santificado. E acham achat men venyodea ezemen acham. Ele comeu um dos pedaços, a gente não sabe qual ele comeu, se ele comeu algo laico ou algo santificado. Não podia comer algo santificado, pecaria o pecado de Meilá, é uma dúvida. Fala Tanagawa Patu e não traz nenhum sacrifício. Ou seja, a dúvida é se ele pecou o pecado de Meilá ou não, se ele teve proveito de algo santificado ou não. Fala Tanagawa, na dúvida ele não traz nada. Rebekiva Mechayav Hasham Talui. E Rebekiva diz que ele tem que trazer o Hasham Talui. Vimos esse assunto no juro passado em extenso. Uma grande discussão entre Rebekiva e Hachamim. O que acontece numa dúvida se ele pecou o pecado de Meilá ou não? Se ele com certeza pecou o pecado de Meilá, tem que trazer o Hasham Meilot. Na dúvida, fala Hachamim, ele não traz nada. E fala Rebekiva que ele traz o Hasham Talui. Normalmente se traz o Hasham Talui quando existe uma dúvida se ele tem que sacrificar o Hatat ou não. Mas fala Rebekiva, se aprende dos psukim, que também na dúvida de Meilá, ele traz o Hasham Talui. A Hata Shnia, se a pessoa comeu os dois pedaços, também o pedaço laico, também o pedaço santificado, Mevi Hasham Vadai, então ele tem que trazer o Hasham Meilot, com certeza ele pecou o pecado de Meilá. Agora um outro caso. Uma pessoa comeu um pedaço, outra pessoa comeu o segundo pedaço. Zemevi Hasham Talui, Vezemevi Hasham Talui de Verebekiva. Então fala Verebekiva, existe uma dúvida, quem é que pecou o pecado de Meilá ou não? Quem é que comeu o pedaço santificado? Então os dois trazem Hasham Talui. Cada um o seu Hasham Talui. Rabbi Shimon Omer Shnehem Mevim Hasham Echad. Fala Rabbi Shimon, eles não têm que trazer os dois Hasham Talui. Eles podem trazer um Hasham Meilot. Com certeza um deles pecou o pecado de Meilá. Então que eles tragam um Hasham Meilot em sociedade e vão fazer uma condição. Vamos fazer um tnai. Vamos dizer, se o primeiro comeu o pedaço santificado, esse é o Hasham Meilot do primeiro. Se for o segundo, então esse é o Hasham Meilot do segundo. Rabiosi Omer, en shnayim mevim Hasham Echad. Fala Rabiosi, isso não é possível. Não é possível condicionar numa situação dessas. Fala Rabiosi, o Hasham Meilot é um sacrifício vadai, um sacrifício certeiro. Ou seja, quando a pessoa... ele tem certeza que ele pecou, ele traz o Hasham Meilot. Ele tem certeza que pecou o pecado de Meilá. Fala Rabiosi, os dois são na dúvida. Eles não têm como trazer o Hasham Meilot na dúvida. Mesmo que eles vão condicionar, não é certeza quem é que pecou. Então fala Rabiosi, não tem como sacrificar o Hasham Meilot. Então, ou Rabi Yossi vai como Chachamim, que é uma dúvida se ele pecou o pecado de Meila, não traz nada, ou Rabi Yossi vai como Rebbe Akiva, que na dúvida eles vão ter que trazer o Hashem Talui. Mas o ponto de Rabi Yossi é que eles não têm como condicionar e trazer o Hashem Meilot, que é um sacrifício Vadai. Hatichat Chereb e Hatichat Chuli. No outro caso, tem um pedaço de sebo e um pedaço de gordura permitida. O sujeito comeu um dos pedaços, a gente não sabe se ele comeu sebo ou a gordura permitida. Me vi Hashem Talui, ele vai ter que trazer o Hashem Talui. Aqui todos concordam. É uma dúvida se ele pecou comendo sebo ou não. É uma dúvida se tem que trazer o Hatat ou não. Então, numa situação de dúvida, traz o Hashem Talui. Achatashnia, me vi Hatat. Se ele comeu os dois pedaços, então com certeza ele comeu o sebo, ele vai trazer o Hatat. Agora fala a Mishnah, uma pessoa comeu o primeiro pedaço, a outra pessoa comeu o outro pedaço. Zeme via Shamtalui, vezeme via Shamtalui. Fala Tanakama, cada um deles vai ter que trazer o Shamtalui, porque os dois estão na dúvida quem comeu o sebo. Rabbi Shimon Omer, Shneem Evim Hatat Achat. Fala Rabbi Shimon, como a gente já viu, pelo de Rabbi Shimon é que eles podem trazer os dois juntos, um Hatat em sociedade. E vão condicionar. Faz o Tnai. Se é o primeiro que comeu sebo, esse é o Hatat do primeiro. Se é o segundo que comeu sebo, é o Hatat do segundo. Rabbi Yossi Omer, Em Shneem Evim Hatat Achat. E disse Rabbi Yossi, o Hatat é um sacrifício Vadai, um sacrifício certeiro. A pessoa que tem certeza que pecou traz o Hatat. Não é possível condicionar. Então fala Rabbi Yossi, cada um vai ter que trazer o Hashem Talui. Mais uma situação. Hatichat Cherev e Hatichat Kodesh. Tem um pedaço que é de sebo, outro pedaço que é de gordura santificada. Então os dois são proibidos para a pessoa comer. Achal achad mehem, a pessoa comeu um pedaço. Ve'ele yodea eze mehem achal, ele não sabe o que ele comeu. Mevi Hashem Talui. Ele vai trazer o Hashem Talui. Uma dúvida se ele comeu sebo ou não. Fala Chachamim, está na cama, traz Hashem Talui. Achara Tashniah, se ele comeu também o segundo pedaço, então ele comeu sebo e também algo santificado. Mevi Hatat, ve Hashem Vadai. Vai ter que trazer o Hatat pelo sebo e o Hashem Eilot pelo pedaço santificado. Achara Echad Derishonah, Uba Acher ve Achara Tashniah. Uma pessoa comeu um pedaço, outra pessoa comeu outro pedaço. Ze mevi Hashem Talui, ve ze mevi Hashem Talui. Fala na cama, cada um vai ter que trazer o Hashem Talui, porque existe uma dúvida quem é que comeu o sebo. Rabbi Shimon, Omer, fala Rabbi Shimon, Shneem evim Hatat ve Hashem. Fala Rabbi Shimon, em vez dos dois trazerem Hashem Talui, eles fazem o seguinte, eles trazem um Hatat e um Hashem Eilot, e vão condicionar. Se o primeiro comeu o sebo, é o Hatat dele. O Hashem Eilot é do segundo. Se é o segundo que comeu o sebo, é o Hatat dele, o Hashem Eilot é do primeiro. Não é possível condicionar o sacrifício de Hatat ou o sacrifício de Hashem Vadai se não sabemos quem pecou o quê. Mais um caso, um pedaço de sebo laico, um pedaço de sebo santificado. Os dois são proibidos, mas um deles também tem a proibição de Meilá. Achal achad ben, ven yodea eze mehem achal, a pessoa comeu um pedaço, não sabe o que. Então, mevi Hatat, falta na cama, traz o Hatat. Ele com certeza comeu sebo, ou era sebo laico ou sebo santificado, mas com certeza ele comeu sebo, traz o Hatat. Se tiver dúvida se ele pecou o pecado de Meilá ou não, fala Chachamim, não traz nada da Meilá, não traz a Hashem Talui também. Rebbe Akiva Omer, Af Hashem Talui. E Rebbe Akiva, como a gente já falou, discute. No caso de Safek Meilá, uma dúvida se ele pecou Meilá ou não, fala Rebbe Akiva, traz Hashem Talui. Então, um comeu sebo, outro comeu sebo santificado. Não sabemos quem comeu o quê. Então, fala Rebbe Akiva, os dois vão trazer cada um Hatat pelo sebo e vão ter que trazer o Hashem Talui. Cada um deles vai ter que trazer um Hashem Talui por causa da dúvida de Meila. Achadat Ashniya mevi shne hataot ve'asham vadai. Se a pessoa comeu os dois pedaços, então ele traz dois sacrifícios de Hatat, um por cada pedaço de sebo, e o Asha Meilot pela Meila. Achal Echat Rishoná, o Bacher Bachat Ashniá. Se uma pessoa comeu o primeiro pedaço, a segunda comeu o segundo pedaço, então Zemevi Hatat, Zemevi Hatat. Falta na cama, cada um comeu o sebo, cada um vai ter que trazer o Hatat. Na dúvida, quem pecou Meila ou não, não se traz nada. Rebbe Akiva, Omer Fara Rebbe Akiva, Zeme Zeme Vim Hashem Talui. Diz Rebbe Akiva, cada um deles, além do Hatá, porque ter comido o sebo com certeza, cada um vai ter que trazer o Hashem Talui pela Safek Meila. Rebbe Shimon Omer, Zeme Vim Hatat, Zeme Vim Hatat, Vishneme Vim Hashem Echat. Aí vem Rebbe Shimon, como a gente já falou. Fala Rebbe Shimon, cada um vai ter que trazer um Hatat, porque como você vai comer o sebo. Agora, fala Rebbe Shimon, não temos que obrigar eles a dois sacrifícios mais, dois Hashem Talui. Os dois vão trazer juntos o Hashem Eilot e vão condicionar. Se o primeiro comeu o sebo santificado, o Hashem Eilot é dele. Se é o segundo, o Hashem Eilot é dele, eles vão trazer em sociedade esse Hashem Eilot. Rebbe Yossi Omer, disse Rebbe Yossi, em Shnei Mevim Hashem Echad, fala Rebbe Yossi, o Hashem Eilot é um sacrifício vadai, que se sacrifica quando tem certeza. Não tem certeza quem é o dono desse Hashem Eilot, não tem certeza quem pecou o pecado de Meilá, então não se traz o Hashem Eilot condicionando. Hatichat Chelev e Hatichat Chelev Notar. Fala Mishnah, tem um pedaço de sebo e um outro pedaço de sebo de um sacrifício que é notar. Ou seja, passou o prazo do consumo do sacrifício, o sacrifício se invalidou por notar, esse é o sebo do notar e o outro é sebo comum. A pessoa que come notar, Beshoget, sem saber do pecado, traz o sacrifício de Hatat. Então, achal achad me, ven yodea eze me machal. Uma pessoa comeu um pedaço, não sabe o quê. Então, me vi hatat ve Hashem talui. Ele tem que trazer um hatat por ter comido com certeza sebo. Existe uma dúvida se ele comeu notar ou não, traz o Hashem talui. Uma dúvida se ele tem que trazer o outro hatat do notar ou não, então ele traz o Hashem talui. Achal tashnia, se ele comeu também o segundo pedaço, me vi shosh hatat. Ele tem que trazer três sacrifícios de hatat. Um pelo primeiro pedaço de sebo, outro pelo segundo pedaço de sebo, e o terceiro pelo pecado de notar. Achal echad rishoná, uba acher v'achal tashniá. Uma pessoa comeu um pedaço, e outra pessoa comeu outro. Zemi v'chatat v'asham talui, v'zemi v'chatat v'asham talui. Cada um vai ter que trazer o chatat, por ter comido com certeza sebo, e o asham talui, por causa da dúvida se foi ele que pecou notar ou foi o outro. Então os dois vão trazer Hashem Talui. Bishimon, Bishimon tem uma solução com a Utrai. Zemi vichatat, vezemi vichatat, vishneme vim chatat achat. Fala Bishimon, em vez de eles trazerem quatro sacrifícios, podem trazer só três. Cada um vai ter que trazer um chatat pelo sebo. Vão trazer um terceiro chatat em sociedade, vão condicionar. Se foi o primeiro que comeu notar, é o chatat dele. Se foi o segundo, é o chatat dele. Belsi Omer, Kol Hatat Sheiba Chet, En Shnai Mevim Otafara, Belsi que não, o Hatat é um sacrifício Vadai, tem que ter certeza que a pessoa pecou para poder trazer, não se traz condicionando numa situação de dúvida dessas. Uma longa Mishnah, vamos entender melhor na Gemara. Então fala Gemara, Amale Rava de Rav Nechman, de Rav Yossi, Hatat Udelo Maitushne, Hasham Talui Maitushne. Então, aqui se refere ao caso que a gente viu. Tem um pedaço de sebo e um pedaço de gordura laica. Então, um comeu o primeiro pedaço, o outro comeu o outro pedaço, não sabemos quem comeu o sebo. Disse Tanakama, cada um tem que trazer o Hashem Talui. Disse Rabbi Shimon, eles podem trazer um Hatat e condicionar. Se o primeiro comeu o sebo é o Hatat dele, se é o segundo é o Hatat dele. E Rebbe Yossi diz que não é possível condicionar. Então, aparentemente, Rebbe Yossi veio dizer que os dois têm que trazer Hashem Talui. Diz Rebbe Yossi, o Hatat é um sacrifício Vadai, não podemos trazer na dúvida, nem condicionando. A pergunta é, não está na cama. Se é assim, Rebbe Yossi falou a mesma coisa do que está na cama. E parece que Rebbe Yossi é uma outra opinião. Vechiteima, Hatiha, Mishte, Hatichot e Kabeinai. Talvez você saiba me responder o seguinte. Vimos essa discussão, faz alguns dapim, no Daf Yudzayin Amud Bet. Existe uma dúvida, uma discussão dos Amoraim, e talvez existe uma discussão aqui dos Tanaim sobre isso. seja, se existe um pedaço que é cego, um pedaço que é gordura permitida, e a pessoa vem e come um dos pedaços, então com certeza tinha um pedaço proibido aqui. Então ele tem que trazer o Hasham Talui, todos concordam com isso. O que acontece? Tem um pedaço só, hatihahat. Não sabemos se esse pedaço é sebo ou gordura. Então tem uma opinião que diz que não traz o Hasham Talui, porque não tem certeza que tinha algo proibido aqui, é mais leve. Talvez essa é a discussão entre Rabi Yossi e Tanakama. Deve ser que Tanakama diz o seguinte: uma pessoa vem e comeu o primeiro pedaço. Nesse momento tinham dois pedaços, ele vai trazer o Hasham Talui, na dúvida se ele comeu o sebo. Quando o segundo vem, tinha só um pedaço que sobrou. E comeu. Mesmo assim, ele traz o Hasham Talui. Mesmo que é hatihahat, um pedaço só duvidoso. Diz Rabi Yossi que não. O segundo não traz a Hasham Talui, porque quando o segundo comeu, era só um pedaço duvidoso. Não tinha, com certeza, um pedaço proibido aqui. Talvez essa é a explicação, que conforme Rabi Yossi, é somente o primeiro que comeu um pedaço entre dois, traz o Hasham Talui. O segundo que comeu um pedaço entre um, não traz. Então na cama discute e diz que sim, talvez essa é a discussão. Mas que não. Beatane Rabi Yossi Omer, disse Rabi Yossi diferente na Braita. Zeme via Hasham Talui, Zeme via Hasham Talui. Disse Rabi Yossi, cada um vai ter que trazer o Hasham Talui. Exatamente como está na cama. Então volta a pergunta: por que a Mishnah disse está na cama e Rabi Yossi? Eles falaram a mesma coisa. Amare Hakamashmalan, Deman está na cama, Rabi Yossi. Então responde o seguinte: está na cama, veio e falou a lei. Está na cama, é Rabi Yossi. Rabi Shimon discutiu e depois está na cama, que é Rabi Yossi, veio e se explicou. Não é possível condicionar quem é que vai trazer o Hatat. O Hatat é um sacrifício Vadai, aqui é uma situação de dúvida. Primeiro, Rabi Yossi falou a lei, como está na cama, depois ele se explicou, respondendo para Rabi Shimon. Hatihat Helev, Hatihat Kodesh, Hatihat Helev, Hatihat Helev Kodesh, Hatihat Helev, Hatihat Helev Notat. Então a gente vai focalizar no último caso aqui. Tem um pedaço de sebo, e um pedaço de sebo Notar. Ou seja, o sacrifício que passou o prazo do consumo. Então, a pessoa vem comer os dois pedaços. Então, ele tem que trazer um ratat pelo primeiro pedaço de sebo, o segundo ratat pelo segundo pedaço de sebo, e um terceiro ratat pelo notar. Quem come notar, também tem que trazer o ratat. Pergunta, pergunta o sábio, que ele tem que trazer também o Hasham Meilot. Esse sebo notar era santificado, ele teve proveito de algo santificado, pecou o pecado de Meilá, com certeza, ele comeu dois pedaços. Amalei respondeu Rav Nachman, delei deixa ver brutal. Falou Rav Nachman que não. Aqui é um sacrifício que passou o prazo do consumo, ou seja, a carne já se desvalorizou, já está passada. Então, o proveito que ele teve não vale uma prutá, vale menos do que uma prutá. Quando a pessoa tem proveito do Betamilhash, o proveito dele vale menos do que uma prutá, o valor monetário mínimo, ele não tem que trazer o sacrifício. Então, uma vez que a carne passou, a carne de notar, não vale prutá, e ele está isento do Hasham Meilot. Então, vamos aí, cara, de peixe vai prutá a esquina, é que está na Hasham Vadai, pergunta nada, mas anteriormente na Mishnah, a Mishnah disse que a pessoa comeu o santificado e tem que trazer o Hasham Meilot. Quando ele comeu os dois pedaços, com certeza comeu um santificado, traz a chamelot. Porque nesse caso do notar, não. Amale respondeu Rav Nachman, aí hatihat de lo notar, isha shava pruta. Responde Rav Nachman, que antes era carne normal, não era carne passada. Então a Mishnah diz, ele tem que trazer o chamelot, ele teve um proveito de uma pruta ou mais. Mas aqui se trata de carne passada, carne de notar, nem vale uma pruta. Então vai, isha ochela hilacha, dektani bem notar. Então ele me viu ארבע חטאות והשם אחד. Vimos essa Mishnah no Daf Yud Gimel Amud Bet. A Mishnah fala lá que a pessoa, num caso, comeu um kazait e tem que trazer quatro sacrifícios de Hatat e um sacrifício de Hasham. E lá o caso é que ele comeu notar, era sebo de notar, que passou o prazo, e tem que trazer também Hasham Eilot. Como é que fica isso? Qual a diferença daquele caso que lá vale uma prutá? O casai daqui, o casai não vale uma bruta. Amar então respondeu Rav Nachman. Aí begassá, veacha bedaká. Responde Rav Nachman. Lá se tratava de um boi. A carne do boi é mais valiosa. Então mesmo esse casai de um pouco passado, que passou a noite, ainda vale uma bruta. O proveito do consumo. Aqui se trata de um animal comum, um carneiro ou um cabrito. A carne vale menos, então se é um casal que passa a noite, passou o prazo do consumo, já se desvalorizou, ao ponto de, do proveito, nem valer uma fruta. E vai ter uma outra resposta. Outra resposta é lá na outra Mishnah, se tratava do inverno. No inverno, por causa do frio, a carne se preserva mais, então ainda vale uma fruta de manhã. Depois que passa o prazo do consumo, ainda vale uma fruta. Aqui se trata do verão. No verão eles não tinham geladeira, então a carne passou, quando passa a noite, o proveito vale menos do que uma fruta. Achal echat rishona. Então, vamos continuar com esse caso. Um pedaço é de sebo normal, outro pedaço é de sebo de notar. E uma pessoa comeu o primeiro pedaço, outra pessoa comeu o segundo pedaço. Disse Rabi Shimon o seguinte: cada um traz um ratat, por causa do sebo. Eles trazem mais um ratat em sociedade. Vão condicionar: se o primeiro comeu notar, é o ratat dele. Se é o segundo que comeu notar, é o ratat dele. Vamos focalizar na opinião de Rabi Shimon. Como é que Rabi Shimon pode dizer que Isur Halal Isur? Ou seja, esse sebo, desde a formação do animal, já é proibido, e quem come tem que trazer o sacrifício de Hatat. Então, antes desse sebo se tornar sebo do sacrifício e se tornar notar, já era proibido. Então, por que, se o sacrifício passa o prazo, se acrescenta mais uma proibição de notar? Rabi Shimon sustenta que ele sur halal sur. Uma proibição não tem como você recair sobre algo que já está proibido. Um exemplo: Rabi Shimon Yom Kippurim Patur. A gente sabe, quando a pessoa come no Yom Kippur, ele tem que ter o sacrifício de Hatat. Se ele comeu Beshogê, Bemezid e Teucaret. Fala, Rabi Shimon, se a pessoa comeu carne não kasher no Yom Kippur, então ele não tem que trazer o Hatat. Porque essa carne não kasher, antes do Yom Kippur, já tinha a proibição. Então, quando entra o Yom Kippur, a proibição não se acrescenta ao que já está proibido. A proibição do Yom Kippur não se acrescenta a essa carne não kasher, que já antes do Yom Kippur estava proibida, ele sur halal sur. Algo proibido, não tem como se proibir outra vez. Pergunta que na nossa Mishnah a gente vê que sim. Era sebo proibido, já depois se tornou notar. Disse Rabi Shimon, a proibição de notar se acrescenta. Tamara Shechebere de Ravid e fala a primeira resposta, o sábio, que quando é a Halkulia Behelva. Fala o sábio a seguinte resposta. Aqui pode se tratar do seguinte caso: era sebo junto com o rim do animal. Em cima do rim tem um sebo. Então o rim é notar, o sebo é sebo. Fala de chamar a pessoa, comeu as duas coisas, tem que trazer um sacrifício por ter comido o sebo. É um sacrifício por ter comido o rim, que é notar. Então, o que disse Rav Sheshet é que não se acrescentaram duas proibições a uma coisa só. É uma proibição só pelo sebo, outra proibição pelo notar. Então, Bekulia Bechelva Name Akaya La Beisur Oli. Pergunta: E Reatistu Notar Haya Allah. A gente sabe, algo que está designado ao sacrifício, como o rim, é um dos emurim, as partes internas do animal que são queimadas. É proibido comer isso. Proibição de chamada de oli. Algo que é designado ao sacrifício, é proibido comer. Então, o rim já é proibido por ser algo designado ao sacrifício. Como é que a proibição de notar se acrescenta a isso? Essa é a questão. Vechitem asfira lei de Rabi Shimon de notar isur hamoru, vechaya isur kal de olim. Talvez você me responder o seguinte: essa proibição de olim, ao designado ao sacrifício, não como, é uma proibição comum. A proibição de notar é uma proibição grave. Bemezi tem o karet, Beshuvi tem o hadat. E talvez Rabi Shimon sustenta que uma proibição grave tem como se acrescentar a algo que já estava proibido por uma proibição leve. Então o rim era proibido por uma proibição leve de olim. Talvez Rabi Shimon sustenta que uma proibição grave, como notar, tem como se acrescentar. Mas fala que não. Vale verada e surcalo, vemo que porim de sur hamuru, velo cad e estriamo que porim, de hamur vechaira nevela de calo. Não funciona essa resposta, por causa da breda de antes. A proibição de comer carne não kasher é uma proibição leve em comparação ao Yom Kippur. Quem come o Yom Kippur tem o karet ou o hatat, que come carne não kasher não. Então, lá a carne era não kasher diante do Yom Kippur com uma proibição leve. E quando entra o Yom Kippur, disse Rabi Shimon, a proibição do Yom Kippur não se acrescenta a carne não kasher. Então esse raciocínio não funciona. Ela bekodashim galer achmana deat isur halal isur. Então responde a Gemara que com relação a sacrifícios a Torá nos diz que é possível que algo proibido já se proíba outra vez. Uma segunda proibição se recai. De onde se vê isso? Viramos a página de Tânia. Fala Breta. Asher na Hashem lerabot et ha'emurim. Então esse passo se trata da proibição da pessoa impura a comer sacrifícios. E Asher LaHashem veio dizer que os emurim, as partes dos sacrifícios que são designadas para Hashem, para o sacrifício, Asher LaHashem, também estão proibidas para a pessoa impura de comer. Então, emurim kaya layo beisur olim, vechelev kaya layo beisur karet, vekat isur tumah chaylali. Então, o que se vê? Os emurim, o rim, outras partes, estão proibidas ao consumo de qualquer forma, mesmo para a pessoa pura. Porque são olim, são coisas designadas ao sacrifício. O sebo, muito mais que é proibido. Qualquer sebo é proibido, mesmo que não é de sacrifício. Sebo de um animal, uma beimá, é proibido. E mesmo assim, se acrescenta mais uma proibição. Se a pessoa está impuro, ele está proibido de comer isso. E se ele come, ele tem o castigo por ter comido um sacrifício impuro. Então se vê que mesmo que ele estava proibido de comer sebo e emurim, se acrescenta mais uma proibição, porque ele está impuro. Então você vê que com relação a assuntos de sacrifício, isur halal isur, uma proibição pode ser recair sobre outra. Por isso disse Rabbi Shimon, na Mishnah, que a proibição de notar se acrescenta à proibição do ser. Tedash Ekeno tem mais uma prova. Darev esfir alei isur halal isur, vanemir isur hamur al isur kal, aval isur kal al isur hamur lo. Rebbe sustenta o seguinte, com relação a Isur Halal Isur. Se algo está proibido por uma proibição leve, uma proibição mais grave tem como se recair. Mas não o contrário. Se algo já está proibido por uma proibição grave, uma proibição leve não tem como se acrescentar. O Bekodashim Shamina Lei de Amar Isur Kal Isur Hamor Lame Chayr. E a gente encontra, da opinião de Rebbe, que com relação a sacrifício é diferente, uma proibição leve tem como se acrescentar uma proibição grave. Um exemplo. De Isur Meila Kalu Mita Vesur Helev Isur Hamur Karet. A proibição de Meila é uma proibição mais leve do que a proibição de comer sebo. Quem come sebo tem o karet, bemezid, bechuvet tem o hatat. Meila não. Veat Isur Mita Chayel Isur Karet. E a gente encontra de Rebbe que a proibição de Meila tem como se acrescentar a proibição do sebo. Fala Rebbe, quem tem proveito de algo do Betaminash Bemezid, sabendo da proibição, tem Rio Mitab de Shamayim, um pena de morte celestial. Careta é mais grave. Então, o sebo já está proibido e o castigo é o careta. Mesmo assim, fala Rebbe, a proibição de Meilá tem como se acrescentar o sebo, como a gente vai ver agora. Etânia. Fala Beta Rebbe, o Mer de Sirebi. Kol Helev La Hashem, Lerabot Emure Kodashim Kalim Le Meilá. Então, fala Rebbe, desse Kol Helev La Hashem, a gente vê que quem come sebo do sacrifício pecou o pecado de Meilá. O Meilá é surmitá, vekachar é surhele e surcareto. Mesmo que o sebo, qualquer sebo de Beema, é proibido o castigo ao careto, uma proibição grave, a proibição de Meilá se acrescenta à proibição do sebo. Mesmo que uma proibição mais leve, que está se acrescentando a uma proibição mais grave. Então se vê que com relação a sacrifícios, uma proibição tem como se acrescentar algo que já está proibido. Então a Tânia fala a Braita diferente. Vamos focalizar no último caso. Disse Rabi Shimon, se você tem emurim, que é designado a ser queimado no altar como sacrifício, e passou o prazo do consumo desse sacrifício, então, a carne se tornou notar. Quem comeu esses emurim, fala Rabi Shimon, não pecou o pecado de notar, assim fala essa braita. Ou seja, que uma vez que essas partes dos Zemurim já estão proibidas ao consumo de qualquer forma, porque é designado ao sacrifício, não tem como se acrescentar a proibição de notar. Então, se vê dessa breta que mesmo com o nosso assunto de sacrifício, ele surjava de sur conforme Rabi Shimon, isso não é como a nossa Mishnah disse conforme Rabi Shimon, ela está na inveriba de Rabi Shimon. Então, explica como ela tem uma discussão dos Tanaim. Qual é a opinião de Rabi Shimon? Deikadame bekodashim e surjava de sur, deikadame bekodashim nam e surjava de sur. Uma opinião diz que com relação a sacrifícios, uma proibição se acrescenta a outra. Essa é a opinião da nossa Mishnah, conforme Rabi Shimon. E outra opinião diz que não. Mesmo com relação a sacrifícios, uma proibição não se acrescenta a outra. Pergunta: O Leman de Marbe Kodashim Nami, Eni Surhal Alissur. Kol Helev Lashem Ayavidre. Pergunta: conforme essa opinião que diz que, mesmo em assuntos de sacrifício, uma proibição não se acrescenta a algo já proibido, o que o Kol Helev veio dizer? A gente viu uma breta que diz que esse Kol Helev veio dizer que existe a proibição de Meilá com relação ao consumo do ser. Então, o sebo já está proibido ao consumo. Então, como é que a proibição de Meilá se acrescenta? Então, Mukimla, Mukimla Biladei Kodashim, Nekasai Biladei Kodashim, Beaveatani Ukdashim, Etarvai Ubeadadi Ato. Então, responde o seguinte: tem um caso, mesmo com essa opinião, que diz que uma proibição não se acrescenta a outra, mesmo em sacrifício. Tem um caso que existe a proibição de Meilá com relação ao sebo. Quem come o sebo pecou o pecado de Meilá também. O caso é o seguinte: tem uma fêmea santificada para o sacrifício e ela engravidou. Fala essa opinião: quando o feto começa a se formar, então, nesse momento ele já se santifica para o sacrifício. Nesse momento ele tem sebo. O sebo se proíbe também ao consumo. Ou seja, ao mesmo tempo que o sebo se formou, duas coisas aconteceram. O sebo se proibiu ao consumo e o sebo se santificou como sacrifício, junto com o resto do feto. Então, nesse caso, as duas coisas se recaíram ao mesmo tempo. Então, é o sebo, que se a pessoa come, pecou o pecado de sebo e também o pecado de Meilá. Mas fala essa opinião: se o animal tem o sebo proibido e depois ele se santifica, a proibição de Meilá não se acrescenta ao sebo. O sebo já é proibido ao consumo. Parabéns, terminamos mais um capítulo. Baruch Hashem. Começamos Perek HaMevi Hashem, último capítulo do tratado, com a ajuda de Hashem. Fala Mishnah: HaMevi Hashem Talui Venodá Lo Shelo Chata. A pessoa estava na dúvida se ele pecou ou não, e ele santificou o Hashem Talui. Digamos, ele estava na dúvida se ele comeu sebo ou não, santificou o Hashem Talui. Imatilo Nishchat Yetze Veire Baeder Dever Abimei. Então, o que aconteceu foi que ele santificou o Hashem Talui, ele foi levar para o Beit HaMikdash para sacrificar. E antes do abate, falaram para ele que não comeu sebo. Isso com certeza era gordura. Então, ele achou que talvez ele comeu sebo. Por isso ele santificou o Hashem Talui, por causa dessa dúvida. Que ele achou que estava obrigado ao Hashem Talui na dúvida se ele comeu sebo ou não. Depois se esclareceu que ele não comeu sebo, ele está completamente isento. Então fala Rabi Meir, esse Hashem Talui que ele santificou se torna laico outra vez. Todo o motivo que ele santificou o Hashem Talui é porque ele achou que estava obrigado, por causa da dúvida. A dúvida desapareceu, descobriram que ele não comeu sebo, ele não tem mais a obrigação do sacrifício de Hashem Talui. Então quando ele santificou de forma condicional, fala Rabi Meir. Se esclarece que ele está isento, ele não quer que o animal se santifique, então, se descobriu que ele não pecou, o animal é laico. Assim disse Rabi Meir. Rabi Omerim fala a Rabi que não. Irei ati istae veimacher veiplu damav lenedava. Fala a Rabi, como a gente vai ver no Agmará. A pessoa, quando ele está na dúvida se ele comeu sebo ou não, se tem que trazer o ratato ou não, então, ele não está tranquilo. Ele diz, talvez ele está obrigado ao ratato. Um sacrifício grave. Então, quando ele pega o Hashem Talui e santifica, fala Hachamim, normalmente ele santifica de forma absoluta, incondicional. Então, por causa dessa aflição dele, que talvez ele comeu sebo, talvez não, talvez tem que trazer o Hatat, ou talvez não, ele santifica o Hashem Talui de forma absoluta, E mesmo que se descobre depois que não comeu o sêmen, fala que a santificação desse animal é absoluta, é incondicional, então continua a santificar. O que a pessoa tem que fazer é pegar esse animal, levar para o pasto, esperar que ele se defeitue, aí ele pode ser resgatado, ele pode transferir a santidade do animal para dinheiro e dar dinheiro para sacrifícios do Beit HaMikdash. E o animal se torna laico depois disso. Ele pode abater e comer, por exemplo. Rebbe Eliezer, Rebbe Eliezer discute. E Karev, Sheimeno Baal Chetzeh, Haleu Baal Chetacher, fala Rebbe Eliezer, mesmo que descobrimos que essa pessoa não comeu sebo, esse pecado ele não fez. Mas fala Rebbe Eliezer, com relação a qualquer pessoa comum, existe uma dúvida se ele pecou. Talvez ele pecou no Shabbat, talvez ele fez alguma outra coisa que obrigaria o Hatat, talvez não, existe sempre uma dúvida. Então fala Rebbe Eliezer, não existe dúvida que ele comeu sebo, ele não comeu sebo. Mas existem outras dúvidas. Então fala, beleza, ele pode pegar esse Hashem Taru e sacrificar. Por causa de outras dúvidas que existem sobre qualquer pessoa comum, que talvez ele pecou, talvez não, sem saber do pecado. E Mishin Shchat, o que acontece se a pessoa estava na dúvida se ele pecou ou não? Trouxe o Hashem Taru, o Hashem Taru foi abatido no Beit HaMikdash. E ele descobriu que ele não pecou. Então, Ishafech Adam Vabassar Etzir Ebet Azreva. Se esclareceu que ele não pegou, ele está isento do Hashem Talui, não tem como sacrificar esse Hashem Talui. Estamos indo com as primeiras opiniões na Mishnah. Então, mesmo que esse animal foi abatido, o sacrifício tem que ser interrompido. O sangue vai ser jogado fora, e a carne vai ser queimada com sacrifícios inválidos, ou seja, essa é uma dúvida se ele comeu o sebo ou não. Ele tinha a obrigação do Hashem Talui. O animal foi abatido no Beit HaMikdash, se esclareceu que não tem essa obrigação do Hashem Talui. O sacrifício tem que ser interrompido, ele não tem como sacrificar o Hashem Talui dessa forma. Deus seu melhor, Deus seu outra opinião. A filho Adam Bakos, Izarek vai abassar Yahel. Fala, Deus, se o Hashem Talui foi abatido e o coelho recebeu o sangue do abate no utensílio, como se deve, fez Kabbalat Dam, fala, Deus, é como se o sacrifício já terminou. Assim, aparentemente, se explica a opinião de Rabi Yossi. Ou seja, uma vez que já chegaram nesse ponto do sacrifício, é como se o sacrifício já foi feito. Então, o Kohen pode continuar. Nesse momento, o Kohen recebeu o sangue do abate. Nesse momento, existia a obrigação do Hashem Talui ainda, porque a dúvida ainda existia. Então, o Kohen pode continuar, mesmo se esclareceu que ele não pecou. Porém, fala Mishnah, Hashem Vadai Enoken. Com relação ao Hashem comum, no caso que a pessoa acha que pecou, e ele santificou o Hashem certeiro, o Hashem Vadai, é diferente. Imagina o Nishchat, Yetze Vere Baeder. Fala, mesmo Rahamim, se a pessoa acha que pecou e tem que trazer o Hashem, depois se esclarece que ele não pecou, a santificação não funciona. Isso é uma diferença entre o Hashem Talui e o Hashem Comum. Mas só o Hashem Comum, ele acha que pecou e por isso ele santificou. Se esclarece que ele não pecou, a santificação não funciona. Numa situação de dúvida se ele pecou ou não, ele fica mais aflito. Ele não sabe se tem que sacrificar o Hatat ou não. Ele não pode sacrificar o Hatat. Ele fica mais aflito porque talvez ele ache que tem que sacrificar o Hatat, mas na verdade ele não pode porque talvez ele não pecou. Então, fala Hamim, ele fica tão aflito que ele santifica o Hashem Talui de forma incondicional. Que mesmo se esclarece que não pecou, ele quer sacrificar. Já no caso que se a pessoa diz que ele pecou, ele vai ter que trazer o Hashem comum. Ele não está tão aflito, ele sabe que essa é a obrigação dele de sacrificar o Hashem Vadai. Então, se esclarece que ele não pecou, a santificação foi condicional, o animal é laico. Mishinishchat Alezei Kaver. Se a pessoa achou que pecou e tem que trazer o Hashem comum, e o animal foi abatido no Beit HaMikdash, depois se esclareceu que ele não pecou, então, é um animal laico que foi abatido no Beit HaMikdash, tem que ser enterrado. Julin Lazara. Nizrak Adam, Abassar Etzer Ebet Azreva. Mais ainda, o Kohen sacrificou já o sangue desse Hashem comum e depois esclareceu que ele não pecou. Então, é um animal laico. É um animal laico que foi sacrificado no Beit HaMikdash, é proibido comer. Ou seja, é proibido continuar, a queima do sacrifício também é proibida. É um animal inválido. tem que ser queimado com sacrifícios inválidos. Shoraniskal Enoken. A Mishá também diferencia entre o Hashem Talui e o Shoraniskal. Shoraniskal, como sabemos, é quando um boi, um outro animal, mata uma pessoa. Esse animal tem que ser apedrejado. Então, a gente achou, digamos, que esse boi matou uma pessoa. E o tribunal disse que tem que apedrejar o boi. Atironiskal etzevere baedre. Então, se o animal não foi apedrejado ainda, e descobriram que não foi ele que matou a pessoa, então esse animal é completamente normal. Ele pode ser abatido e comido, pode ser levado para o pasto, é um animal completamente comum. Mishiniskal mutar baná. E mesmo se ele foi apedrejado, acharam que ele matou a pessoa, apedrejaram um animal, se esclareceu que não, ele não matou, é permitido ter proveito do corpo do animal apedrejado. Se fosse um Shoraniskal que matou, seria proibido. E claro, Fá e Noken, a Mishá também diferencia entre Hashem Talui e Eglar Ufá. Com só Hashem Talui, a gente falou de Hakamim, a pessoa que está na dúvida se ele tem que trazer o Hatat ou não, ele fica tão aflito que ele santifica o Hashem Talui de forma definitiva. No caso de Eglar Ufá, não. Eglar Ufá, revisando, é quando uma pessoa foi encontrada assassinada, Lo Aleno, fora da cidade. A gente não sabe quem é o assassino. Então, a cidade mais próxima tem que trazer uma bezerra próxima ao riacho, tem que cortar a nuca dessa bezerra, fazer o ritual de Eglar Ufá. Então, fala a Mishnah. Atlo Nerfa, Tetze Mitireba Eder. Se levaram a bezerra próxima ao riacho. E se esclareceu que fulano é o assassino. Descobriram quem é o assassino. Então não se faz o ritual de Eglar Ufá. O fulano tem pena de morte e não temos mais necessidade do ritual. Então, a bezerra, que foi designada para o ritual, volta a ser uma bezerra normal. Mishenerfa tikaver bimkoma shel safek ba mitkhila kipra sveka ve'alchala. Se cortaram a nuca da bezerra durante a dúvida quem é o assassino, e então o ritual de Eglar Ufá já foi feito, aí descobriram quem é o assassino, a bezerra tem que ser enterrada. Não podemos ter proveito disso. Porque no momento que a nuca dela foi, a nuca da bezerra foi cortada, era um momento de dúvida ainda quem é o assassino. Naquele momento existiu a mitzvah de Eglar Ufá, então o ritual valeu. É proibido ter proveito dessa bezerra. Fala, Gumara, Bemai Pligir, qual é a discussão entre Rabi Meir e Rahamim na Mishnah? A gente falou, conforme Rabi Meir, a pessoa está na dúvida se pecou ou não, santificou o Hashem Talui, descobriu que não pecou, o Hashem Talui é um animal laico. Fala Rabi Meir, a pessoa santificou de forma condicional. Se ele vai ter que sacrificar o Hashem Talui, ele santifica, se não, não. Fala Rahamim, a santificação é incondicional. Então explica melhor. Fala Rabi Meir, uma vez que se esclarece que ele não está obrigado ao Hashem Talui, ele não teve a intenção de santificar o Hashem Talui se ele está isento. Então o Hashem Talui volta a ser laico. É uma santificação por engano. Verabanan Sabri, mitok shilibon okfo, gomero makdish fala hachamim. Uma vez que está na dúvida se ele pegou ou não, se ele trazer o hatat ou não, ele santifica o Hashem Talui de forma definitiva. Mesmo se esclarece que ele não pecou, o Hashem Talui está santificado. Tana fala breda sobre isso. Ben shinodalo shekata, o Ben Shinodalo Shelohata, Pligir Emir Verabana. Fala Breda, tanto num caso se esclarece que ele pecou, com certeza comeu sebo, digamos. Você tem que trazer o Hatat. Também nesse caso, Emir e Rahim vão discutir o que se faz com o Hashem Talui. Também num caso que se esclarece que ele com certeza não pecou. Ou seja, ele se vai na dúvida se ele pecou ou não, comeu sebo ou não, santificou o Hashem Talui. Tanto se descobriram que ele comeu sebo, tem que trazer o Hatat. Emir e Rahim discutem, tanto no caso que se esclareceu que ele não comeu sebo, também isso é a discussão entre Rabi Meir e Rahim. Fala Breda melhor. Benodalo Shechata Leodiaha Kohod Rabi Meir. Mesmo num caso que se esclarece que ele comeu sebo e tem que trazer o Hatat, Rabi Meir vai dizer o Hashem Talui que ele santificou antes é laico. Porque se esclareceu que não tem que sacrificar o Hashem Talui, a dúvida desapareceu. Fala de mim, o animal é laico. O Hashem Talui não está santificado. mesmo se esclareceu que ele comeu sebo, é mais grave, vai ter que trazer o Hatat e o Hasham Talui Elaico. Conforme o Hachamim, o Hasham Talui continua a santificar. O Benodaro Shelo Hatá, eu deixar que o Han de Rabaná. E mesmo num caso que se esclarece que ele não comeu sebo, está isento de qualquer sacrifício, Hachamim vão dizer, o Hasham Talui continua a santificar. Da Fagab de Lohatá, Kiva de Bia de Afra Sheloyada, Libonok Foava, Ilka Gamaru Maktish. Mesmo se esclarece que ele não comeu sebo, com certeza, o Hasham Talui que ele santificou no momento de dúvida continua santificado, ele santificou de forma incondicional. Isso fala que agora paramos aqui por João Pedro Kamei. Vamos ver alguns casos que Rabimir concorda com o Rahamim, Rahamim concorda com o Rabimir. Vamos ver mais sobre o Shora Niskar, com muito mais. Amém, pessoal. Baruch Adonai Olam. Amém, amém.